Senado e Você.
Olá, eu sou Celso Cavalcante e este é o podcast Senado e Você, que a cada mês traz iniciativas de responsabilidade socioambiental e melhores práticas de gestão do Senado Federal. E hoje o nosso assunto é o Mapa Nacional da Violência de Gênero, produzido pelo Senado Federal em parceria com outras instituições. A gente vai falar já quem são elas. Para conversar sobre esse assunto, estou aqui no estúdio da Rádio Senado recebendo a Maria Tereza Prado, que é coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência, e também a Helga Lopes, diretora da Secretaria de Transparência do Senado. Helga, Maria Tereza, muito bem-vindas.
Tudo bem, Celso. Obrigada pelo convite e saudação a cada ouvinte que está nos ouvindo.
Obrigada, Celso. Muito importante essa oportunidade de falar do projeto aqui.
Então, eu queria perguntar primeiro para a Helga. Helga, o que é exatamente esse mapa da violência de gênero?
Celso, o mapa que a gente vai aqui compartilhar com quem está nos ouvindo, ele é fruto de um sonho, de um projeto de muitos anos do nosso grupo de trabalho. Ele traz informações de vários órgãos, junto com uma pesquisa que a gente faz há 20 anos, e disponibiliza esses dados para serem usados por todos os entes federativos. Mas antes, eu queria compartilhar com vocês como é que a gente conseguiu realizar esse sonho.
Pode falar.
Então, eu sou diretora da Secretaria de Transparência, e na Secretaria de Transparência a gente mantém instrumentos de controle social, né? Porque a transparência pública, ela avança na medida que você tem participação popular. E para estimular essa participação, a gente tem o Data Senado, que é um instituto de pesquisa, pesquisa de opinião e pesquisa amostral sobre políticas públicas, e temos o Observatório da Mulher contra a Violência. Esses dois órgãos trabalham com dados, muitas vezes sensíveis, sobre violência contra negros, violência contra mulheres, dados que institutos privados não têm interesse de investigar, que nós investigamos para disponibilizar para que os senadores possam exercer as funções parlamentares deles. Então, o Data Senado, ele começou as atividades em dezembro de 2004, e já no início de 2005, nós aplicamos a primeira pesquisa do Instituto, que foi sobre violência doméstica, para entregar aos senadores que estavam estudando a criação da Lei Maria da Penha. Então, ela nasceu assim, essa pesquisa. Nós entregamos o primeiro resultado e de lá para cá, cada 2 anos, invariavelmente, a gente aplica a mesma pesquisa para medir a eficiência da Lei Maria da Penha. Temos dados positivos e, obviamente, dados negativos. O principal dado positivo é que essa violência, o nível de violência contra a mulher, apesar dele se manter estatisticamente na casa dos 30%, a gente verifica que a mulher que sofre violência, boa parte dela sai da relação abusiva. O número é mantido por duas vertentes. Uma, novas mulheres passam a sofrer violência, e também parte das mulheres que sai da relação abusiva, ela entra em outra relação abusiva. Mas a lei, ela mostra sua eficiência na medida que ela estimula a mulher a denunciar cada vez mais e a sair dessas relações abusivas, apesar de quantitativamente permanecer esse patamar de 30% ao longo desses 18 anos de Lei Maria da Penha.
Pois é, e eu queria destacar para o nosso ouvinte também que a questão da violência contra a mulher, ela atinge a sociedade como um todo, não é um problema da mulher, né? Eu mesmo, como homem, fico completamente chocado com os índices que a gente vê na imprensa, na divulgação, toda semana tem um feminicídio, algum tipo de violência assim, né, que chama atenção, e muitos que não chamam atenção porque ficam ocultos dentro dos lares, né, infelizmente. E aí eu pergunto para Maria Tereza, esse tipo de violência atinge mulheres de todas as classes, né?
Exatamente, Celso. A gente está acompanhando agora, né, um caso recente na mídia de uma apresentadora que foi vítima de violência doméstica. E que é isso, a violência doméstica, ela não escolhe raça, cor, classe social. Todas as mulheres, né, invariavelmente estão sujeitas a sofrer a violência doméstica. Os dados da pesquisa de 2023, da Pesquisa Nacional, traz uma diferença, né, da violência mulheres de baixa renda. Você tem uma incidência maior, a questão da raça também, mas a realidade é que todas as mulheres estão sujeitas. Então, é um problema social de todos, né, de homens e mulheres. A gente tem falado muito disso aqui dentro do Senado, pedindo uma participação maior dos parlamentares homens, porque o que a gente vê nos eventos é a presença das parlamentares mulheres, da bancada feminina, mas é um assunto de toda a sociedade e quanto mais os senadores parlamentares estiverem envolvidos com a causa, é importante, aqui, falando aqui como Senado, né, é muito importante esse envolvimento dos homens com a causa também.
Entendi. E também é importante o envolvimento de instituições, né? A gente vê que esse trabalho é uma iniciativa de parceria, não é, Helga?
É sim. Celso, a gente sabe, como você mesmo disse, que ele assusta o nível de violência, que o homem, o brasileiro, cidadão comprometido, ele não quer que a filha sofra violência, né? Ou que o filho provoque violência em alguém. Então, eu ouvi essa frase de um colega e eu achei essa frase muito importante, porque mostra que o combate à violência é um combate dos dois gêneros, né? Das
com
pessoas
certeza.
De bem.
E quais são as instituições parceiras nessa elaboração desse mapa, Maria Tereza?
Celso, eu vou falar um pouco do mapa, mas eu queria retomar o início que a Helga falou do sonho.
Pois
e
não.
O início, o observatório, ele foi criado a partir da CPMI de violência contra a mulher, porque o relatório da CPMI trouxe como que os dados, a falta de transparência e da qualidade dos dados relativos à violência contra a mulher. A partir disso, a então senadora Simone Tebet criou o Observatório da Mulher contra a Violência.
A senadora Ana Rita também, não era?
Também que fez parte, né?
Acho que era a relatora, inclusive.
Da comissão. E a partir desse início, a gente sempre trabalhou na busca por uma qualificação dos dados. E o que a gente vê muito claramente? Que os dados de segurança pública, eles são muito restritos ali aos estados, né? Ao que o estado, as secretarias de segurança apresentam em relação aos dados de violência contra a mulher e todos os demais de segurança pública. Então, o observatório é criado com esse objetivo de qualificação dos dados e era uma tentativa desde o início de buscar onde estavam esses dados e o que podia ser melhorado em relação a essas informações. Então, nós fizemos um primeiro painel de dados em 2017, melhoramos ele em 2018, mas a gente sabia que existiam limitações para a gente conseguir ter uma ferramenta realmente que trouxesse os dados atualizados, que trouxesse os dados do maior número de instituições.
Imagino que integrados também,
integrados,
né?
Exatamente. Mas a gente esbarrava em algumas questões tecnológicas e de parcerias para trazer esses dados. Em 2021, nós fomos procurados pelo Instituto Avon, que conhecia tanto a pesquisa do Data Senado quanto o nosso painel, buscando uma parceria para a gente criar uma plataforma que fosse realmente nacional, que trouxesse o máximo de dados sobre violência contra a mulher numa única plataforma. Então, ali a gente começou o trabalho nessa parceria com o Instituto Avon e com a Organização de Dados Gênero e Número, e começamos a criar a plataforma que hoje traz os dados de justiça do CNJ, os dados de saúde do DataSUS, a Pesquisa Nacional de Violência do Instituto Data Senado e traz pela primeira vez os dados nacionais de segurança pública. Porque muitas vezes os dados que a gente vê de segurança nos estados, eles são do estado. Essa base nacional é um desafio muito grande que a gente tem, porque todos os estados mandam para o Ministério da Justiça, para uma base nacional, que é uma base nacional de boletins de ocorrência, mas essa base, ela não pode ser, obrigatoriamente, os estados não têm esse compromisso de enviar os dados pelo Pacto Federativo.
Certo.
Então, o que acontece é que os dados nacionais, você não tem de todos os estados com a mesma qualidade, com as mesmas informações.
Não há um padrão, né?
Não, isso. Por mais que tenha um sistema, que tenha um formulário único disponibilizado para todos os estados, das 27 unidades da federação, apenas 11 aderiram a esse sistema. Então, o que acontece é que a base nacional, ela traz os dados de todos os estados, mas não com a mesma qualidade. O mapa nacional, ele está trazendo os dados de segurança pública da base nacional, porque a gente trabalha com essa ideia de que os dados devem ser transparentes e oficiais e de acesso público para todos.
Certo.
Então, a gente está trabalhando muito nessa ideia de que os outros estados também devam mandar seus dados com a mesma qualidade para o Ministério da Justiça. Então, hoje, se você entra no mapa nacional e lá está exposto, né, quais são os estados que têm todas as informações, então, alguns estados você não tem todas as informações, e a gente tem sido questionado em relação a isso, né? Poxa, mas o mapa tá trazendo, não está trazendo ali tal dado de tal estado, mas é essa a informação nacional que temos. E o nosso compromisso aqui como Senado Federal, né, até pela nossa atribuição constitucional da fiscalização de políticas públicas, porque é uma determinação que já está lá na Maria da Penha.
Uhum.
Que essa questão da sistematização desses dados estarem unificados, disponíveis. Então, o que a gente está buscando por meio do Observatório, da Secretaria de Transparência do Senado e do MAPA, né, nacional, é exatamente essa qualificação dos dados nacionais de tudo que tem a ver com a violência contra a mulher.
Entendi. E, Helga, como é que é esse protocolo que foi assinado agora, né, nesse mês de novembro, entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Justiça, Flávio Dino? O que engloba, né, essa parceria, esse acordo?
Celso, essa explicação de Maria Tereza mostra o seguinte: as instituições, ao longo dos dois anos, foram criando entre si um compromisso, uma sinergia que nos permitiu contar com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública na disponibilização, inclusive, das informações e conhecimento trazidos pelos boletins de ocorrência de violência contra a mulher. Quase 1 milhão de BOs foram disponibilizados, anonimizados, né? Não tem o nome da pessoa, mas é um dado riquíssimo para esse painel, esse mapa que a gente está disponibilizando. Então, isso foi também um ato de coragem e de transparência do Ministério. E foi isso que nós assinamos aqui, que o ministro assinou junto com o presidente do Senado. E nós, hoje, temos o orgulho de sermos guardiões desses dados. E a gente acha importante frisar que o Ministério só fez isso e o Instituto Avon só nos procurou porque viram no Data Senado uma política permanente, né? É um instrumento de política pública que tem continuidade. E essa continuidade só é possível porque nós somos servidores públicos efetivos. É importante porque o servidor público, ele é muito criticado, essa segurança que a gente tem é muito, muito criticada, mas atos como esse só podem ser feitos quando a gente tem estabilidade.
Sem dúvida. Né?
E podemos garantir ao Brasil que nós somos guardiões fiéis a esses dados.
Que há uma continuidade do trabalho ao longo dos anos. Como você falou, a Maria Tereza falou também, desde 2005, né, o Senado já trabalha com essa preocupação a partir de um trabalho parlamentar, legislativo, que foi a CPI, né, da violência contra a mulher, que eu tive até a oportunidade de acompanhar como repórter da Rádio Senado. Eu tive em algumas diligências aí pelo Brasil.
Você está bem antigo, hein, Celso?
Muito antigo, com certeza. A gente está conversando com Maria Tereza Prado, que é coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência, e também com Helga Lopes, diretora da Secretaria de Transparência do Senado Federal, sobre o Mapa Nacional da Violência de Gênero.
Eu queria falar um detalhe sobre o protocolo de intenções que foi assinado, porque a gente enxerga ele como uma, a gente tem chamado assim, uma externalidade do mapa da violência. Porque a gente começou a conversa dentro do Ministério para conseguir os dados de violência contra a mulher. Os dados e informações dos boletins de ocorrência de todo o Brasil de violência contra a mulher. E nessas conversas foi se criando uma confiança institucional que culminou com a assinatura do protocolo de intenções, porque o protocolo de intenções, ele não é só sobre violência contra a mulher, é o compartilhamento de dados de segurança pública. Então, a gente está falando de uma coisa ainda maior, né? Não é só ali dentro do recorte de violência contra a mulher, é de segurança pública. Então, a gente acredita que vai ser um instrumento muito importante também para essa visão mais geral dos dados de segurança pública do Brasil.
Entendi. Maria Tereza, você falou da necessidade, da importância de que senadores homens também tenham maior engajamento nessa causa, né? E de que maneira esses dados do mapa podem contribuir para atrair essa atenção masculina ao assunto.
A gente fala muito como que é importante tomadas de decisão baseadas em informações confiáveis, em dados. E o mapa, ele traz isso. Então, você tem num único espaço, numa plataforma digital que foi pensada para ser acessível. O mapa, ele foi construído em três níveis de conhecimento para quem acessa. Então, você tem um primeiro nível que ele é mais palatável, mais acessível, que a gente fez uma curadoria dos dados, então é mais voltado para mídia, jornalistas, que é uma sessão de destaque. Você tem um segundo nível, que é um nível de aprofundamento, que é para quem quer aprofundar em alguma característica daqueles dados, então com filtros possíveis para enriquecer essa pesquisa. Então, mais voltado ali para acadêmicos e os tomadores de decisões também. E uma parte de explorar, que é você explorar como é que tá aqueles dados relacionados com outro estado, aplicar filtros. A gente tem uma parte que é o compare, que é você comparar essas diferentes bases e a partir daí trazer informações que sejam realmente importantes para a tomada de decisão local. Então, saber onde que está sendo mais necessário um tipo de política, onde que políticas públicas já criadas estão trazendo resultados. Então, é bem importante, um exemplo que já está no mapa é a questão das medidas protetivas. Então, a gente traz ali os dados de medidas protetivas pedidas pela Justiça, que aí é a parte, é a aba, né, a página ali do CNJ, dos dados de Justiça. Uhum. Mas a gente traz comentários da Pesquisa Nacional, que a gente, pela primeira vez esse ano, a pesquisa, a cada edição, a gente sempre inclui algo, uma pergunta nova. E esse ano a gente explorou a questão das medidas protetivas. Então, o que, que a gente conseguiu ali? Fazer um comparativo do que as mulheres, o conhecimento dessas mulheres sobre medida protetiva, o quanto as mulheres que sofreram agressão utilizaram medidas protetivas e comparar isso com os dados de justiça. Então, com esse comparativo, você consegue pensar em políticas mais eficazes, né? Então, a gente tem falado muito, e que inclusive no lançamento foi algo bem falado, que era, você tem os dados administrativos, né? Então, quando eu falo em dados de justiça, de segurança pública, de saúde, são dados de atendimento de mulheres que sofreram violência. São dados administrativos. Quando eu trago a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, ela tem dois momentos, a pesquisa. Ela tem um primeiro momento que é de percepção da violência. Então, as mais de 21.700 mulheres que foram entrevistadas nessa última edição são perguntadas sobre violência de um modo geral. Então, ali eu consigo mapear, ter uma noção qual é a percepção da mulher brasileira sobre a violência doméstica. No segundo momento, essa pesquisa ela é aprofundada apenas para as mulheres que sofreram violência. Então, eu consigo trazer um retrato muito da vivência, da violência sofrida na pele pela mulher que sofreu violência.
Um dado bem qualitativo até, né?
Exato. E aí, quando eu pego esses dados e combino com os dados administrativos, eu consigo ver onde está faltando ações, onde eu posso atuar mais. Então, por exemplo, se a pesquisa agora trouxe que essas mulheres estão procurando, em primeiro lugar, família, em segundo lugar, igreja, e aí depois a procura pelo Estado, ela está abaixo. Quais são as políticas públicas que eu posso pensar a partir de uma informação como essa?
Claro. Helga, esses dados eu acho que vão permitir, inclusive, que mais mulheres percebam que são vítimas de violência e procurem também o Estado, não é isso?
É isso mesmo, Celso, porque a pesquisa, além dela perguntar diretamente se a mulher já sofreu algum tipo de violência, e são vários tipos, né? Psicológica, patrimonial, física, ela também elenca uma série de perguntas sobre ações violentas que ela pode ter sofrido sem se dar conta que aquilo é uma violência. Um empurrão, um grito, e a gente percebe que muitas já viveram esses momentos violentos, mas não identificam aquilo como violência. Então, é uma questão cultural.
Muito cultural.
E o que é importante também, Celso, é o seguinte. Nós, ao longo do tempo, fazíamos uma amostra probabilística de 2.000 e poucas mulheres a cada onda, né, de aplicação. Mas essa última foi com 21 mil mulheres para nos permitir um recorte por Estado brasileiro. É a primeira pesquisa, depois da Maria da Penha, antes também.
Foi por telefone? Só uma curiosidade.
Por telefone, tá. Que é a melhor modalidade de pesquisa no caso de violência contra a mulher. Uhum. Porque fisicamente você pode chegar no momento que o agressor está ali, você pode criar um constrangimento e pelo telefone ela simplesmente desliga ou ela pede para ligar depois, como já aconteceu várias vezes, né? Então a gente já tem um know-how, um savoir-faire de aplicação, a gente só usa mulheres entrevistadoras e só entrevista mulheres, né, sobre o assunto. Então, assim, nós vamos fazer recortes por Estado. E a gente ainda vai apresentar estado por estado. Então, cada senador que é comprometido com o combate à violência vai ser capaz de olhar o resultado por estado.
Do seu estado, né?
E os dados administrativos e cobrar dos gestores no estado dele. Isso que eu acho importante. Nós estamos dando a faca, o queijo e o pão para o senador, né? Para ele fazer esse trabalho.
Entendi. E vocês estavam comentando também, antes da nossa conversa aqui, sobre a subnotificação, não é isso?
Isso. O mapa nacional, ele traz a pesquisa e um grande diferencial que a gente traz é um índice de subnotificação da violência. Então, o Instituto Data Senado calculou, a partir dos dados da pesquisa nacional, qual que era a subnotificação policial. Então, assim, aquelas mulheres que sofreram violência, mas que não procuraram nem uma delegacia comum, nem uma delegacia da mulher. Não procuraram o Estado. E a gente sabe que de cada 10 mulheres que sofreram, 6 mulheres não procuraram o Estado. Então, esse é um número também importante para se pensar, né, ações e políticas a partir de um dado importante como esse.
Com toda certeza.
Celso, me permita uma pequena propaganda. A nossa pesquisa, ao longo da série histórica dela, que é a série histórica mais longeva, ela já foi objeto de estudo e de publicações acadêmicas, de mais de 2.000 publicações acadêmicas e mais de 200.000 menções em sites especializados. Então, assim, é uma pesquisa respeitada, estatisticamente mesmo falando, né? Pela continuidade e também pela forma como a gente trata. Porque imagine o seguinte... A gente defende muito a questão da estatística, porque a gente vê, às vezes, que a estatística não é vista ainda no país, de forma geral, como uma carreira de Estado. Uhum. O estatístico, ele ocupa uma carreira de Estado. Por quê? A instituição, quando ela tem um pensamento estatístico, ela sabe ver o global dos problemas sociais, dos problemas econômicos e pode enfrentá-los com números. Né? A gente sai do achismo. Imagina o país sem o IBGE, né? Imagina o país sem o censo.
Tudo no escuro, né?
É tudo no escuro. Então, o censo é aplicado a cada 10 anos. PNAD, que é o censo pequenininho, né? Amostral, ele é aplicado a cada 3 meses. E é dele, desses números, que todo no país é feito. Todas as políticas públicas são feitas. Então, o que a gente faz é muito importante para a política pública. A gente faz exatamente a aplicação como o IBGE faz. Nós temos, inclusive, parcerias importantes com o IBGE. E a gente se orgulha disso e tenta, toda vez que é possível, defender para que outras instituições também o façam.
E o mais importante é que são informações confiáveis, né? Críveis. Não é isso, Maria Tereza?
Sim, Celso. É uma característica muito importante desse trabalho que o Instituto Data Senado faz, porque em tempos de pós-verdade, fake news, a gente pensar em dados e informações com rigor estatístico, né? As amostras da pesquisa, elas são totalmente probabilísticas, com margem de erro calculada para cada resultado. Nós utilizamos estatísticas oficiais do IBGE como parâmetro de ponderação. Então, são características bem importantes desse rigor estatístico, que é trabalho do nosso coordenador, único estatístico do Senado Federal, Marcos Rubem, e que a gente fala, a pesquisa tem essa característica que é muito importante de qualificação desses dados e que a gente acha que é algo importante para a disseminação de informações.
E quem quiser acessar, conhecer, né, o conteúdo desse trabalho de vocês, sensacional, importantíssimo para o país, como é que faz? Qual que é o endereço?
É no site do Instituto Data Senado e do Observatório da Mulher, entrando pelo senado.leg.br/omv ou /datasenado, tem todas as informações. Se quiser entrar direto no mapa, é senado.leg.br/mapa. Da violência.
Imagino que se fizer uma consulta no Google ali, também colocar o nome do mapa, acha também, né?
Também, tá lá, fácil.
Muito bom, gente. Parabéns pelo trabalho, Helga, Maria Tereza. A gente agradece demais a presença de vocês aqui no nosso podcast Senado e Você.
Muito obrigada a você, Celso, a Rádio Senado, porque sem o trabalho de comunicação, do sistema de comunicação do Senado, a transparência não poderia acontecer de forma tão importante como ela acontece hoje. A gente é que agradece.
Muito obrigada, Celso. Obrigada, Rádio Senado. É uma oportunidade muito importante para a gente colocar o nosso trabalho, apresentá-lo. E a gente tem falado muito disso, né? Que a gente faz um trabalho muito bem feito, muito qualificado, mas que é importante que esse trabalho chegue ao maior número possível de pessoas que conheçam esse trabalho e a gente consiga promover alguma mudança nesse enfrentamento à violência contra a mulher.
Perfeitamente. A gente conversou então com Maria Tereza Prado, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência, e Helga Lopes, diretora da Secretaria de Transparência do Senado Federal. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.
Senado e você.